porque eu já ouvi histórias, por exemplo, que um cara me falou sobre você trabalhar com uma bet ilegal, né, apostar numa bet ilegal e depois não conseguir recuperar seu dinheiro. Então, você não tem a credibilidade de uma Betano ou de um Sporting Bet, essas empresas famosas. Mas no final, você tem que proibir a publicidade como do tabaco, liberar esse espaço, né, nas camisas, nas placas, para que outros setores investam e deixar que elas funcionem como um serviço online, como tantos outros que funcionam de forma online, mas que são proibidos, né, como legislação.
Durante a Copa do Mundo, os brasileiros gastaram 852 milhões de reais em apostas esportivas online. No confronto entre Brasil e Marrocos na fase de grupos, a cota média dos apostadores foi de R$ 524,00, quase 300% acima do valor das apostas diárias fora do período do campeonato. Os dados são de um fintech que acompanha o volume de palpites diários nas plataformas. O governo agiu de forma emergencial para evitar um estrago ainda maior. Uma portaria interministerial determinou novas regras para a publicidade. As empresas estão obrigadas a exibir alertas de que apostar faz perder dinheiro, pode causar dependência e não é investimento. Além disso, estão proibidas apostas com base em dicas de comentaristas e influencers. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, as prefeituras determinaram a proibição de propaganda de bets em espaços públicos. Através de uma nota oficial destinada à reportagem da agência Rádio Web, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável informa que está analisando detalhadamente as novas medidas relacionadas ao mercado de apostas de cota fixa, com o objetivo de avaliar seus impactos para o setor. A entidade considera positiva a evolução contínua do ambiente regulatório e entende que o aprimoramento das normas deve contribuir para fortalecer a integridade do setor, ampliar a proteção de consumidores e promover o jogo responsável, preservando, ao mesmo tempo, a segurança jurídica, a proporcionalidade e as condições necessárias ao desenvolvimento sustentável do mercado regulado. Diante disso, o Instituto de Jogo Responsável e seus associados reafirmam seu compromisso com as melhores práticas do setor e com o cumprimento das regras estabelecidas no país. Da mesma forma, o fortalecimento da fiscalização e a atuação coordenada entre os órgãos públicos e o setor regulado. Eles são importantes para coibir a atuação de plataformas ilegais. O Instituto permanece à disposição das autoridades para colaborar tecnicamente com o debate e contribuir para o contínuo aprimoramento da regulamentação e para a consolidação de um mercado cada vez mais seguro, íntegro e responsável. Fecha aspas.
Casemiro, Paulinho de primeira, boa bola. Firmino tem espaço agora para avançar. Fez o corte e tentou enfiar de bola.
O futebol brasileiro sobrevive às derrotas mais dolorosas, mas agora enfrenta um adversário diferente. Um adversário que cabe na palma da mão. Está no celular, disponível 24 horas por dia, a um clique. E que não escolhe idade, profissão ou classe social. Escolhe apenas quem acredita que a próxima aposta será diferente da última. O problema começa quando a diversão vira dependência. Quando o sonho de ganhar dinheiro destrói o dinheiro que sustenta uma casa. Quando o futebol deixa de unir uma família diante da televisão para separar essa mesma família por conta de dívidas. Talvez o maior patrimônio do futebol brasileiro nunca tenha sido os títulos, nem os craques, nem os estádios lotados. Sempre foi o torcedor. Aquele que compra a camisa, que viaja quilômetros, que chora na derrota, que sorri na vitória. E é justamente esse torcedor que precisa ser protegido. Porque nenhuma aposta vale mais do que a tranquilidade de uma família. Nenhum prêmio vale mais do que a consciência em paz. Nenhum jogo, por mais emocionante que seja, pode custar uma vida inteira. No próximo episódio, você vai saber sobre o impacto das bets nos relacionamentos, nas famílias e na saúde das pessoas.
Eu cheguei a fazer apostas de 5 mil reais um dia. Um dia eu joguei uma aposta de 5 mil, no outro dia eu trabalhava sem um centavo no bolso, querendo comer um pouco de manteiga, um cafezinho, eu não tinha esse dinheiro. E o ano 2023 foi onde, de fato, eu passava um terço do meu dia fazendo apostas.
Agência Rádio Web, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas, edição de Thiago Pedruzzi, produção e reportagem, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM. Linha Direta. Adriana Moisés.
Após uma década marcada por turbulência política e sucessivas trocas de governo, o novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, já imprime sua marca no Reino Unido ao prometer a maior transformação do país em 40 anos. Na política externa, ele indicou neste fim de semana que não evitará divergências públicas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sempre que considerar que os interesses britânicos estejam em jogo. Nossa correspondente em Londres, Yula Rocha, faz um balanço da primeira semana de atuação do dirigente trabalhista. A chegada de Andy Burnham ao governo está sendo avaliada como positiva ou já existem críticas?
Bem, depende de quem você perguntar e do jornal que você lê aqui, mas em geral, sim. Ele chega ao poder com atitude e imagem completamente diferentes das de seu antecessor. Burnham trouxe garra, mais otimismo, pelo menos nesse primeiro momento, introduziu medidas que, embora pareçam pequenas, são um respiro, como ele chamou, para os ingleses. Como, por exemplo, congelamento da passagem de ônibus, isenção de impostos na conta de luz e a promessa de moradia e cuidado para quase 5 mil britânicos que vivem em situação de rua, o pior número da história desse país. O chamado Rei do Norte, não por acaso, terminou a sexta-feira, digamos, trabalhando de casa, em Manchester, na nova Number 10 Norte, em referência ao endereço oficial do primeiro-ministro em Londres, o número 10 da Downing Street. É de Manchester, ao norte da Inglaterra, que ele pretende governar com parte de seu gabinete uma vez por semana. E esse gesto, ele não é simbólico, não. Ele visa uma ruptura de 40 anos do modelo político do Reino Unido. Burnham promete a descentralização do poder, como foi décadas atrás com a construção de Brasília para além do eixo Rio-São Paulo, a nacionalização da economia e a reindustrialização de comunidades.
Andy Burnham parece estar bastante focado na política doméstica, mas o mundo também oferece desafios ao primeiro-ministro atualmente, não, Yula?
Sem dúvida alguma. Olha, o primeiro telefonema que ele deu como primeiro-ministro foi para o presidente norte-americano Donald Trump, que o havia chamado de prefeitinho de uma pequena cidade da Inglaterra. Em entrevista no fim de semana, Burnham disse que está preparado para discordar de Trump e já o convidou para conhecer Manchester, que junto com Liverpool foi o centro da histórica Revolução Industrial que mudou o mundo. Como gesto de cooperação, Burnham autorizou os Estados Unidos a usarem bases militares no Oriente Médio, o que pode facilitar a movimentação americana contra o Irã nesse momento. O novo primeiro-ministro vai ter que lidar com os altos preços do petróleo que afetam a economia mundial por conta dessa guerra e ainda terá de se posicionar sobre a redução da dependência de combustíveis fósseis diante da crise climática. Ed Miliband, seu secretário do exterior, ex-ministro de energia, ele quer manter a agenda climática progressiva e o multilateralismo. Já o equivalente ao ministro da Fazenda, John Hawley, responsável pelo orçamento e despesas do governo, ou seja, pelo Tesouro Nacional, quer priorizar verba maior para as Forças Armadas. Mas ele tem como desafio financiar a missão do novo primeiro-ministro, que é reduzir o custo de vida dos britânicos. E de onde vem o dinheiro para tanto? Aqui cresce o movimento e a pressão para sobretaxar os mais ricos e milionários. E sobre a relação com a União Europeia, ele deve dar andamento à reaproximação iniciada por Keir Starmer, mas vai enfrentar as mesmas barreiras de sempre. Burnham é pró-Europa, mas não vai abrir o vespeiro do Brexit especialmente porque ele representa uma constituinte que votou a favor do Brexit no referendo. E lembrando de um outro ponto importante e sensível aqui em boa parte da Europa e dos Estados Unidos, imigração. Ele manteve a secretária de Starmer na pasta, responsável por dificultar a obtenção de vistos de residência e apertar o cerco aos imigrantes que chegam ou estão no país sem documentos.
O grau de insatisfação de uma parcela dos britânicos com seus dirigentes é elevado. Andy Burnham corre contra o tempo e a paciência dos eleitores, Yula?
Exatamente. O mandato aqui é de até 5 anos. Keir Starmer cumpriu os 2 primeiros anos e restam a Burnham 3 anos como primeiro-ministro e líder do Partido Trabalhista, se tudo correr bem. A oposição diz que ele não tem um mandato legítimo porque chegou ao poder sem o escrutínio de uma eleição e o critica por governar com cabeça de prefeito. Mas ele tem planos bem mais ambiciosos para os próximos 10 anos, que, diz ele, vão ser anunciados no outono daqui, é primavera no Brasil. Com o parlamento em recesso e seu maior rival, Nigel Farage, focado na sua eleição depois de renunciar após denúncias de corrupção, Burnham vai usar o primeiro mês de governo para rodar o país e ouvir os britânicos. Além desse tete-a-tete, Burnham faz uso das redes sociais para comunicar suas intenções. Ele já foi até comparado ao prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, pela sua informalidade e carisma. Dentro ou fora dessas redes sociais, o 7º primeiro-ministro britânico em 10 anos vai ter que convencer os eleitores de que a qualidade de vida deles vai melhorar. E logo.
Obrigada, Yula Rocha, por sua participação no Linha Direta de hoje. De Paris, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A confirmação do El Niño e a previsão de intensificação de eventos climáticos extremos no Brasil reforçam um alerta que vai além da infraestrutura das cidades. As mudanças no clima também têm impacto direto na saúde humana, especialmente quando há enchentes, alagamentos, ondas de calor, piora da qualidade do ar e o deslocamento de famílias atingidas por desastres. O Ministério da Saúde alerta que enchentes aumentam riscos de infecções como leptospirose e dengue, além de doenças diarreicas associadas ao contato ou consumo de água contaminada. Já em situações de emergência climática, também podem crescer os casos de doenças respiratórias agravadas por poluição, queimadas, umidade, mofo e aglomeração em abrigos. A infectologista doutora Viviane Hessel explica que enchentes e alagamentos criam um ambiente favorável para a circulação de agentes infecciosos. Além disso, quando famílias precisam deixar suas casas, permanência em locais coletivos pode facilitar a transmissão de vírus respiratórios e aumentar a pressão sobre postos de saúde, pronto atendimentos e hospitais. Outro ponto de preocupação é a relação entre aquecimento global e resistência aos antibióticos.
Quando acontecem eventos climáticos extremos, né, pensando aqui nas enchentes, por exemplo, né, além dos prejuízos materiais, existe o favorecimento da transmissão de doenças infecciosas, né, como, por exemplo, leptospirose, hepatite A ou outras infecções gastrointestinais, diarreias. Né. E quando as famílias precisam deixar suas casas e buscar abrigo temporário, né, até a água retornar, até elas conseguirem voltar para suas casas, aumentam os desafios referentes ao acesso, principalmente à água potável, alimentação, acesso a medicamentos, acesso a atendimento à saúde. Então, esses ambientes coletivos, eles facilitam, inclusive, a transmissão de doenças respiratórias e podem ocorrer, inclusive, a transmissão, a ocorrência de surtos, né, a transmissão aí de infecções respiratórias entre as pessoas que estão temporariamente nesses abrigos. Então, e o que acaba acontecendo é que as populações mais vulneráveis acabam tendo mais repercussão quando essas questões acontecem. Uma outra questão que vale a pena a gente destacar é que tem sido estudado, né, por alguns pesquisadores que o aumento da temperatura que vem acontecendo gradativamente no planeta pode estar relacionado à disseminação de genes de resistência entre as bactérias, né? Tanto em ambiente comunitário quanto ambiente hospitalar. E daí, que a gente se preocupa, né? Dependendo do perfil de resistência, as bactérias acabam deixando de responder aos antibióticos que a gente usa habitualmente aí para tratar as infecções. Então, é um ponto de atenção a gente ficar de olho, acompanhar essas questões que estão sendo aí publicadas na literatura científica.
Doutora Viviane Hessel explica ainda como ondas de calor podem impactar a saúde humana e os riscos para a população mais vulnerável.
Em relação às ondas de calor, que a gente vem acompanhando aí nos noticiários, né, em alguns países, qual que seria o impacto, né? A onda de calor intenso, né, por muito tempo, ela acaba favorecendo agravamento de problema respiratório, né, por causa da piora da qualidade do ar e retenção de partículas aí na atmosfera, quanto ao aumento da internação, né, por desidratação, em especial em populações mais vulneráveis, sensíveis, daí como idosos e recém-nascidos, por exemplo, né, e isso impacta diretamente nos serviços de saúde. Então, é muito importante, né, os serviços de saúde ficarem atentos a essas questões e também a população ter orientação do que fazer nessas situações para tentar evitar situações como esta. E, de forma geral, o impacto das mudanças climáticas sobre a saúde humana acaba afetando aquelas populações mais vulneráveis, né? Não somente extremos de idade, como os idosos e recém-nascidos, por exemplo, mas também pessoas com comorbidades, com desnutrição, ou pessoas que tenham, né, estejam em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Essas pessoas acabam sofrendo mais, né, as consequências dessas situações, mais necessidade de hospitalização e mais risco de complicações. Então, é muito importante ficar atento a essa situação na tentativa de uma prevenção, né, de uma contenção de danos maiores.
A orientação das autoridades de saúde é evitar contato com água de enchente sempre que possível, descartar alimentos que tenham sido atingidos pela água, higienizar reservatórios, procurar atendimento em caso de febre, dor no corpo, diarreia, falta de ar ou sintomas persistentes e manter atenção redobrada com crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Enquanto o Brasil e os Estados Unidos brigam pelas tarifas, e essa briga está em toda manchete, em qualquer jornal no Brasil, uma outra disputa foi decidida quase que em silêncio. No dia 24 de junho, a State Grid, gigante estatal de energia da China, começou as obras da maior concessão de transmissão de 8 km de linha em ultra alta tensão, cortando 4 estados, o Maranhão, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Cerca de 20 bilhões de reais de investimento e uma concessão de 30 anos. E é aqui que eu quero que vocês parem comigo por um segundo. Uma tarifa você revoga. Uma linha de 800 kV você não revoga nunca. Pense no contraste. A tarifa de 25% que Washington acabou de aplicar ocupa naturalmente o noticiário, mobiliza o Itamaraty, entra na eleição como um dos principais temas. Mas ela é reversível e, cedo ou tarde, será modificada. Depende de negociação, de eleição, de decisão judicial, etc. Foi assim com a tarifa anterior, derrubada pela Suprema Corte Americana em fevereiro. Washington disputa fluxos, a China disputa infraestrutura fixa e a diferença entre alugar e ser dono. E o mais interessante é que essa linha resolve um problema de verdade. O Nordeste brasileiro virou uma potência de energia eólica e solar. O problema é que essa energia não tinha como chegar no Sudeste Industrial. O operador do sistema, a ONS, projeta que o desperdício por falta de escoamento pode chegar a 40 gigawatts por ano até 2030. Só no ano passado, esse desperdício custou cerca de US$370 milhões. Então a China não está impondo nada ao Brasil, ela está preenchendo um vazio que o próprio Estado brasileiro deixou em aberto. E é por isso que fica difícil criticar a jogada, sem parecer que você está criticando a transição energética. Reparem como a State Grid entendeu o terreno. Ela não chegou com bandeira, ela chegou com engenharia. E antecipou a obra de 2030 para março de 2028, prometeu 30 mil empregos, desviou o traçado de áreas de conservação, como por exemplo o Parque do Jalapão, e anunciou reflorestamento. Cada gesto desse reduz a superfície de ataque político quando a linha entrega luz para Brasília e emprego para 4 estados. Obviamente fica difícil para contestar para o governo Lula ou para qualquer governo que venha depois. Agora, existe um ponto no debate sobre soberania comercial que o Brasil não enxerga. A State Grid já opera mais de 16 mil quilômetros de linhas no Brasil. Já tem 24 concessões de transmissão. Essa é a terceira linha de ultra alta tensão que ela constrói no país, depois das duas fases de Belo Monte. Ou seja, peça por peça, uma estatal chinesa está virando dona da espinha dorsal do sistema elétrico brasileiro. Não da geração, que troca de mão a cada leilão, mas a coluna vertebral que carrega tudo. E essa é a lógica do capital chinês, ela é paciente por desenho. Enquanto os Estados Unidos pensam em ciclos de mandato, em instrumentos que expiram, Pequim pensa em concessões de 30 anos em ativos que ninguém desliga. A tarifa americana pressiona a exportação de hoje. A linha chinesa condiciona o país por uma geração inteira. Existe um risco que o Brasil precisa nomear. E esse risco é um risco da dependência, porque o fato da China controlar toda a linha de transmissão do Brasil ad eternum, independente do dono da geração de energia, coloca o Brasil numa posição completamente entregue às decisões de Pequim sobre como lidar com as linhas e as capacidades de transmissão no Brasil. Obviamente, nós não podemos partir do pressuposto que vai existir uma má-fé chinesa, mas é importante ver como, se o aspecto da narrativa é soberania, como deve ser no argumento com os Estados Unidos, existe um aspecto de soberania ainda maior que não é debatido no Brasil, que é o fato da dependência brasileira em relação à China.
Tiago de Aragão, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A previsão indica muita chuva no Rio Grande do Sul nesta semana. Há dois eventos de precipitação previstos para os próximos dias, um que dura até quarta e outro que vai da próxima sexta até segunda, dia 3. As análises dos modelos meteorológicos utilizados pelo Centro de Monitoramento da Defesa Civil projetam volumes que podem superar 100 milímetros em 12 horas e até 200 milímetros em 48 horas. De acordo com o órgão, o território gaúcho vai ser atingido por ventos de até 100 km por hora e inundações, além de chuvas de granizo. O clima instável deve persistir até o dia 10 de agosto. Quanto ao nível dos rios, 7 estão em sinal de alerta. Porém, foram apresentados alguns cenários relacionados a enchentes. O pior deles mostra que no dia 10, o Rio Grande do Sul teria inundações em diversas regiões, como Fronteira Oeste, Região Central e Serra. As demais ficariam em estado de alerta. As informações foram divulgadas durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda. O governador Eduardo Leite afirma que não é possível blindar o Rio Grande do Sul dos efeitos climáticos.
Mas é muito importante nós termos a consciência de que preparação não é simplesmente estarmos blindados para que nada aconteça. Os impactos existem e nós nos preparamos não para evitar os eventos climáticos, mas para evitar desastres, para evitar, principalmente, que é o grande foco da atuação do poder público, a perda de vidas.
O governador do Rio Grande do Sul cita diversas obras de contenção de cheias que estão em fase de construção ou planejamento. Eduardo Leite coloca ainda que os prognósticos mudam toda hora, o que torna o cenário complexo. O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o coronel Luciano Chaves Boeira, afirma que desde a enchente de 2024, o órgão ampliou o sistema de prevenção com a instalação de radares e aumento de equipe.
Que dentro dos projetos que foram apresentados neste momento de reorganização da Defesa Civil do Estado, nós fizemos contratações para que, além da equipe da nossa meteorologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós tivéssemos também uma equipe de hidrólogos 24 horas por dia, 7 dias por semana fazendo este monitoramento.
Porto Alegre teve temporais já na noite desta segunda. A chuva deve persistir na terça. Entretanto, a hidróloga da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Vanderléia Schmitz, ressalta que os cenários não indicam que o Guaíba deva atingir a cota de inundação, mas de atenção. O prefeito da capital, Sebastião Melo, participou da coletiva. Ele destaca o investimento nas caças de bomba do município.
Nós contratamos uma obra de 18 milhões com a CE Equatorial, que parte foi entregue à robustez energética, porque até então as casas de bombas 23, elas eram alimentadas e ainda são parte delas para a mesma energia que serve às empresas, serve o bairro. E esse sistema agora vai ter uma linha direta, né, de abastecimento de energia, porque não há bombeamento de água sem energia. Então, Esse é um outro avanço muito importante também para a cidade. Isso traz mais segurança. E também um outro sistema que está sendo projetado, né? Isso envolve aí mais 9 casas de bomba. Ou seja, nós vamos sair de 23 casas de bombas, vamos para 32.
As chuvas já causam bloqueios parciais ou totais em rodovias estaduais e federais. 425 pessoas espalhadas em 6 cidades estão em abrigos no estado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Apesar da queda histórica dos homicídios, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026 revela que a criminalidade tem mudado de perfil. Os casos de estelionato bateram recorde, com mais de 2 milhões e 200 mil registros em 2025, o equivalente a cerca de 258 golpes por hora. Suerlene Furman, de 59 anos, quase foi uma dessas vítimas.
Eu tinha um processo em andamento e eles me ligaram como se fosse o advogado do caso e falando que eu ganhei a causa e pediu que eu abrisse o aplicativo do banco para eu verificar se já tinha sido depositado uma quantia do valor e pediu que eu compartilhasse a tela e eu entrei no aplicativo do banco e aí quando foi para digitar a senha eu achei estranho porque eu falei, ué, por que que eu compartilhei a tela? Né? Alguma coisa tem de errado nisso aí. Foi aonde eu desliguei, fui verificar, eles iam copiar minha senha para entrar na minha conta.
Carolina Ricardo, diretora do Instituto Sou da Paz, analisa os dados do anuário.
O que chama mais atenção e que para a gente acendeu aí uma luzinha interessante é a combinação da redução dos roubos de celulares, que a gente sabe por pesquisas feitas pelo Sou da Paz, que é o que gera e fortalece a sensação de insegurança, mas esses crimes vêm caindo, o roubo de celular vem caindo no Brasil inteiro, e o aumento dos estelionatos digitais, dos golpes digitais. Então, por que que é interessante? Porque essas são duas dinâmicas conectadas, ainda que caia o roubo de celular, os níveis são muito altos, a gente sabe que o roubo de celular nunca se esgota sozinho, você tem conectado aí uma cadeia de crimes digitais com o uso dos aplicativos, compras, uso de cartão de crédito, por exemplo, e também as cadeias de crimes digitais, o estelionato que o próprio crime organizado usa como forma também de gerar lucro, uma vez que não gera risco, porque é um crime sem violência, né? Então, a gente precisa olhar para essa combinação.
A ousadia dos golpistas chama a atenção. Em muitos casos, eles usam o nome de instituições públicas para enganar as vítimas, inclusive o da Defensoria Pública. Em Roraima, foi preciso o Defensor Público Geral em exercício, Natanael Ferreira, ir para as redes sociais.
Gente, a Defensoria Pública presta o seu serviço de forma gratuita. A Defensoria Pública não cobra por nada. Então, se você receber alguma ligação, alguma mensagem dizendo que é da Defensoria Pública, cobrando qualquer tipo de taxa, de emolumento, não caia. É um golpe. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais oficiais da Defensoria Pública. Defensoria não entra em contato com os seus assistidos para pedir nenhum tipo de pagamento de taxas.
Para Carolina, o cenário indica que além de manter as políticas que contribuíram para a redução dos homicídios, o país precisa reforçar o combate aos crimes cibernéticos.
A prioridade do Brasil precisa ser investigar esses crimes, fortalecer as polícias civis, conectar o olhar para o roubo de celular, do aparelho, para também a exploração do crime digital, que se dá de muitas formas.
Além do crescimento de crimes digitais, o levantamento também evidencia o aumento dos feminicídios e da violência contra crianças e adolescentes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Giro Internacional. Daniela Franco.
No Japão, um terremoto de magnitude 7,1 atingiu hoje a província de Kumamoto, no sudoeste do país, levando as autoridades a emitirem recomendações de emergência a milhões de moradores da região. A primeira-ministra japonesa Sanae Takaishi diz que a situação ainda está sendo avaliada, mas prédios desabaram, estradas e pontes foram danificadas e incêndios foram registrados em algumas áreas. Segundo a emissora NHK, Ao menos 50 pessoas foram hospitalizadas. Quarta noite consecutiva de calma no Oriente Médio, sem bombardeios americanos ou retaliações iranianas. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, indicou ter conversado por telefone hoje com representantes do Omã e da Arábia Saudita sobre a questão da administração do Estreito de Hormuz, ponto central da guerra entre Irã e Estados Unidos. Oman apresentou uma proposta para criar um mecanismo regional de gestão da região, financiado por taxas voluntárias. Com a iniciativa, com o apoio de outros países do Oriente Médio, o Irã não exerceria controle exclusivo sobre o Estreito de Hormuz. Até o momento, o Teherã não se pronunciou sobre a proposta. A guerra no Oriente Médio deve monopolizar a reunião entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu com o presidente americano Donald Trump nesta terça em Washington. Os dois líderes também devem discutir a implementação do acordo quadro firmado entre Israel e o Líbano sob mediação dos Estados Unidos. Trump também se reúne hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Washington. O líder ucraniano declarou que a defesa antibalística e a cooperação com os Estados Unidos constituem a sua prioridade número um. Durante a noite, a região de Moscou foi alvo de mais de 390 drones ucranianos. Segundo o prefeito da capital russa, a maioria dos projéteis foi neutralizada pelo sistema antiaéreo russo. Aqui na França, uma nova onda de calor se instala no país e pode dificultar a luta contra os mega incêndios no sudoeste. As autoridades declararam nessa manhã que o fogo está estabilizado, mas a previsão de aumento das temperaturas torna a situação imprevisível. Os termômetros podem subir até 40 graus nas próximas horas em várias cidades francesas, entre elas Bordeaux, capital administrativa da região mais atingida pelos incêndios, que já destruíram cerca de 42 mil hectares de vegetação. Na Espanha, onde 77 mil hectares foram devastados pelas chamas nos arredores de Madrid, a preocupação das autoridades é com a previsão de rajadas de vento que podem espalhar o fogo. Segundo o ministro espanhol do interior, Fernando Grande Marlaska, essa terça-feira será absolutamente determinante para o controle do fogo. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Associação Brasileira de Municípios lançou um guia prático para orientar prefeituras de todo o país na prevenção e no combate aos impactos do fenômeno El Niño, que deve atingir alta intensidade nos próximos meses. A publicação, disponível gratuitamente no portal da entidade, reúne diretrizes para prefeitos e equipes técnicas enfrentarem o agravamento de eventos climáticos extremos previstos para o fim deste ano e início de 2027. O documento aponta orientações específicas para cada região brasileira, considerando que os efeitos variam em todo o território nacional. Enquanto o Norte e o Nordeste devem se preparar para secas prolongadas e queda no nível dos rios, o Sul enfrenta o risco de temporais persistentes, enchentes e deslizamentos de terra. Já nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, os principais alertas envolvem períodos de calor intenso, baixa umidade do ar e aumento expressivo no risco de queimadas. O manual também orienta o mapeamento imediato das áreas de risco, a definição de abrigos temporários e a atualização dos planos de contingência em áreas como saúde, infraestrutura e assistência social. Essa mobilização antecipada das equipes municipais é para garantir a manutenção dos serviços essenciais e agilizar o acolhimento de famílias em caso de emergências climáticas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Jovens de baixa renda inscritos no CAD único para programas sociais do governo federal, estudantes e pessoas com 60 anos ou mais terão direito à meia entrada nos Jogos da Copa do Mundo Feminina do ano que vem, que será realizada no Brasil. O benefício está previsto na Lei 15.421/2026, aprovada pelo Congresso Nacional e que estabelece regras para a realização da competição. De acordo com a legislação, o desconto de 50% será destinado aos jovens de até 29 anos cadastrados no CAD Único, além dos estudantes e idosos com reserva de ingressos para esses públicos ao longo do torneio. O cadastro para receber informações sobre a comercialização dos ingressos já está disponível no site oficial da FIFA. A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem e vai reunir 32 seleções em 64 partidas. Os jogos serão realizados em 8 cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. Esta será a primeira vez que a principal competição do futebol feminino será realizada na América do Sul. Agência Rádio Web, com informações do futebol feminino, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Lei Maria da Penha completa 20 anos no dia 7 de agosto, considerada pela ONU uma das principais legislações de proteção às mulheres. A lei trouxe avanços, mas os índices de feminicídio ainda preocupam. Para a juiz auxiliar da Coordenadoria Estadual de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPA, Rejane Oliveira, é preciso refletir sobre esse cenário.
Nós precisamos refletir o que acontece. Por que que, tendo uma lei tão importante, uma lei tão boa, de tão boa qualidade, nós ainda somos um dos países a mais matar mulheres por serem mulheres? Então, isso é uma reflexão que a sociedade brasileira precisa fazer.
No judiciário, as 27 coordenadorias estaduais assumiram em julho 10 compromissos para fortalecer o enfrentamento à violência contra as mulheres, incluindo melhorias na estrutura, formação de magistrados e servidores e articulação com a rede de proteção, como lembra a juíza Rejane Oliveira.
O judiciário vem se empenhando no cuidado para que se possa cada vez mais melhorar a estrutura interna do judiciário, seja com o pessoal, seja com equipamentos, para dar maior efetividade à Lei Maria da Penha.
O compromisso nacional prevê ainda ampliar o acesso à justiça para mulheres em situação de maior vulnerabilidade, com atenção a indígenas, quilombolas, ribeirinhas e moradoras de áreas rurais. O documento também prevê o monitoramento das ações e o envio periódico de dados ao Conselho Nacional de Justiça. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Rio Grande do Sul segue em alerta vermelho para o risco de inundações em pelo menos 3 rios do estado. A Defesa Civil Gaúcha emitiu alertas vermelhos para os rios Jacuí, Sinos e Uruguai. Entre a tarde e noite desta segunda-feira, um temporal com queda de granizo e ventos fortes provocou estragos em municípios gaúchos. As cidades de Santo Antônio das Missões, Ernestina e Osório registraram os maiores danos. Pelo menos 1.000 residências ficaram destelhadas. Apenas em Osório, a estimativa é que mais de 200 casas tenham sido destelhadas, como aponta o coordenador da Defesa Civil do município, Joaldo Alencar Pires.
Nós atendemos durante a madrugada 175 residências, mas já tem em torno de 30 que estão sendo atendidas. Então já passou bem daquele número de 200 ali, porque tem muitas pessoas que não recorrem à Defesa Civil. Enfim, nós aqui em torno de 200 oficialmente, mas com certeza tem mais. Também tem em torno de 20 postes caídos, segundo a Equatorial, e em torno de 12, agora tem mais duas, em torno de 15 árvores caídas também.
Mesmo com os destelhamentos, apenas uma família da cidade de Osório precisou sair de casa. Os números completos de todo o estado ainda não foram divulgados pela Defesa Civil. O Rio Grande do Sul vem sofrendo com problemas em razão das chuvas ao longo da semana, com pontos de alagamentos e mais de 60 mil clientes sem luz em todo o estado até amanhã desta terça-feira. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O mercado financeiro reduziu pela quarta semana consecutiva a estimativa para a inflação de 2026. De acordo com o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, a previsão para o IPCA passou de 5,15% para 5,12%. Para o economista Rodolfo Sartori, o movimento indica uma revisão das expectativas após o impacto inicial das tensões internacionais sobre os preços.
A guerra fez com que as expectativas de inflação saíssem de algo próximo de 3,8% e fossem para 5,30%, 5,38%, né? E foi um processo muito rápido de ajuste de expectativas. Então, claro, foi grau a grau, foi de 3,8% a 4,2%, 4,4%, mas chegou muito rápido, um patamar bastante elevado, de 5,3%. E, claro, a guerra não está resolvida, a gente ainda tem um problema, né, em relação à guerra do Oriente Médio e com os Estados Unidos, mas a gente consegue perceber que a inflação teve um pico bastante concentrado ali, né, em abril, março, mas agora a gente já percebe alguma acomodação. Quer dizer que a questão...
que haveria. Mesmo com a nova redução, a projeção para a inflação ainda permanece acima do teto da meta do Banco Central, que é de 4,5%. O Boletim Focus também manteve a expectativa de que a taxa básica de juros termine o ano em 14%. Atualmente, a Selic está em 14,25%. E o mercado espera um novo corte na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, marcada para o início de agosto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira em Brasília o presidente da Coreia do Sul. O encontro marcou a retomada das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o país asiático, em um momento em que o governo brasileiro precisa ampliar as incertezas provocadas pelas novas barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos. Durante a declaração conjunta, o presidente Lula anunciou a criação de um grupo de trabalho para destravar as negociações entre Mercosul e Coreia do Sul. Segundo Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai coordenar esse trabalho.
Já é o principal destino dos investimentos coreanos na América Latina. E ainda há muito espaço para avançar. Decidimos criar um grupo de trabalho que vai identificar sensibilidade dos dois lados e evitar que ela seja um empecilho para a retomada das negociações de um acordo do Mercosul com a Coreia. É importante lembrar para vocês que nesse grupo de trabalho eu indiquei o meu companheiro vice-presidente Geraldo Alckmin para ser o coordenador do nosso grupo, para fazer com que a nossa relação possa andar mais rápido. E o presidente e também indicou uma pessoa da confiança dele para facilitar os acordos entre Brasil e Coreia.
As negociações para o acordo comercial começaram em 2018, mas ganharam um novo impulso nos últimos meses. Além do comércio, Brasil e Coreia assinaram memorandos de cooperação nas áreas de energia, educação, tecnologia industrial, atividades espaciais e minerais críticos. O governo brasileiro também pretende ampliar as exportações de carne bovina para o mercado sul-coreano. Durante o encontro, Lula afirmou que o comércio entre Brasil e Coreia do Sul movimentou cerca de 11 bilhões de dólares no ano passado, mas avaliou que a relação econômica entre os dois países ainda está abaixo do potencial. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Já está em vigor a lei que permite a venda, compra e posse de spray de pimenta por mulheres. O objetivo é proteger a integridade física, psicológica e sexual das mulheres. Antes, esse dispositivo era restrito ao exército. Pode usar o spray em mulheres acima de 18 anos e sem condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça. Especialistas destacam que mesmo que o spray de pimenta interrompa um episódio de agressão, a denúncia é muito importante. Quem explica é a pedagoga da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará, Iane Freitas.
Muitas mulheres ainda têm medo de denunciar. Isso é um problema.
Dados mostram que 83% das mulheres que foram mortas de feminicídio não tinham denunciado. Daí a importância de fazer a denúncia, de fazer o registro de ocorrência, solicitar a medida protetiva. Nós temos vários serviços também, como a Patrulha Maria da Penha, que quando uma mulher informa que ela, mesmo com medida protetiva, ela se sente insegura, ela pode solicitar que ela seja incluída na Patrulha Maria da Penha. Esses serviços, eles precisam ser divulgados. A sociedade precisa acreditar nesses serviços.
A lei também cria o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para Mulheres, que será implementado de forma progressiva. E não esqueça, os casos de violência contra a mulher podem e devem ser denunciados em uma delegacia ou de forma anônima pelo Disque 100. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil se consolidou como o segundo país do continente americano mais pesquisado por viajantes internacionais para o turismo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O dado faz parte de um estudo global desenvolvido em parceria com a ONU Turismo, que aponta o crescimento do interesse de turistas de longa distância, principalmente vindos dos Estados Unidos, do Canadá e de países asiáticos, como o Japão. Apesar da alta procura no ambiente digital, o país ocupa a quarta colocação no ranking de reservas confirmadas nas Américas, atrás, além dos Estados Unidos, também do Canadá e do México. Ainda assim, as reservas efetivadas para o Brasil cresceram 6% no último ano, impulsionando a movimentação da economia nacional. Para os especialistas do setor de turismo, o grande desafio atual do Brasil é converter as pesquisas de viagens em desembarques efetivos nos aeroportos do país. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Difusora, a rádio da melhor música. Difusora. Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br. Kakoi, Kakoi. Comunicação agora se escreve com K.
Difusora 4 e 2. CYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical. Difusora.
I knew I loved you before I met you. Difusora 4 e 9.
big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave. Miss you much, miss you much. Outside, it's not.